Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente Salvador Malheiro, que dá-nos a honra de, enquanto Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, estar presente nesta audição. Nós vamos ouvir os peticionários de uma petição intitulada Salvar a Zona Úmida das Alagoas Brancas, que fica, como todos verão, pelas intervenções em Lagoa, no Algarve. Quero saudar a presença dos peticionários, agradecer a sua presença aqui hoje. Já não é a primeira vez, é um tema que regressamos. A primeira peticionária, infelizmente, não pode estar connosco, mas nós cumprimentamos a Anabela Blofeld. E aqui connosco está a Ângela Rosa, do Movimento Salvar as Alagoas de Lagoa, a Judite Fernandes, do GEOTA, e o Ricardo Lima, da LPN. Também connosco, mas por videoconferência, está a Lucinda Caetano, a Ana Marta Costa e o Duarte Frado. Nós vamos dividir o tempo com 10 minutos para uma primeira apresentação dos peticionários e depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para fazer as suas intervenções ou colocar as questões que entender. E nós temos que, objetivamente, terminar esta audição, que teve alguns problemas no início, pelo qual pedimos desculpa, problemas que não têm a ver com os deputados, mas têm a ver com as questões técnicas, às 15 horas, que é quando começa o plenário. Portanto, sem mais delongas, e com a autorização do Sr. Presidente Salvador Malheiro, dou a palavra à Ângela Rosa, do Movimento Salvar as Alagoas Brancas, para introduzir esta petição.
Boa tarde a todos. Começo por agradecer ao Sr. Presidente da Comissão e a todos os deputados aqui presentes por mais esta oportunidade de virmos aqui falar sobre as Alagoas Brancas e desta petição em particular. O meu nome é Ângela Rosa e estou aqui em representação do Movimento Salvar as Alagoas Brancas, da Anabela Blofeld, a primeira peticionária que, por motivos de saúde, não pode estar presente, e também dos mais de 8 mil signatários desta petição. Para aqueles que não as conhecem, estas são as Alagoas Brancas. As Alagoas Brancas são parte integrante da história da cidade de Lagoa, no Algarve. Elas são o que restam de um conjunto mais vasto de lagoas a que esta cidade deve o seu nome. Se perdermos as Alagoas Brancas, Lagoa perde uma parte importante da sua identidade, da sua essência. A cidade de Lagoa precisa da sua lagoa. No entanto, aquilo que temos visto é que as zonas úmidas que deram nome à Lagoa têm mesmo vindo a desaparecer com a expansão da cidade. Em 2017, surgiu o movimento Salvar as Alagoas Brancas como uma tentativa de assegurar a preservação das Alagoas Brancas. O movimento tem contado com o apoio de diversas associações de âmbito regional e nacional, bem como de pessoas a título individual. Em 2019, com financiamento do Fundo Ambiental, a Almargem realizou um estudo que confirmou a importância ecológica deste local. Mesmo assim, havia um loteamento comercial aprovado para o local, cujas obras tiveram início em outubro de 2022. Na sequência desses acontecimentos, em dezembro de 2022, foi lançada a petição que aqui apresentamos hoje, a segunda feita pelo movimento. O objetivo da petição era assegurar a preservação desta importante zona úmida. Em agosto de 2023, o Ministro do Ambiente recebeu o movimento e comprometeu-se a procurar uma solução para salvar as Alagoas Brancas. Em dezembro de 2023, foi aprovada por despacho ministerial a alocação de uma verba do Fundo Ambiental para a aquisição do terreno das Alagoas pela Câmara Municipal de Lagoa e criação do Parque Natural da cidade de Lagoa, promovendo a regeneração e a renaturalização do local. Este processo estava previsto para ter início no primeiro trimestre de 2024, mas tem sofrido alguns atrasos. Entretanto, o município inaugurou a nova iluminação do estádio Capitão Josino da Costa, bastante mais forte que a anterior, e mesmo ao lado das Alagoas, que receamos possa vir a ter efeitos negativos neste ecossistema. De qualquer forma, a Câmara Municipal de Lagoa promete a abertura do parque nas Alagoas Brancas em 2025. Apesar destes avanços e contratempos, o movimento nunca ficou parado. Em fevereiro de 2024, organizámos um BioBlitz com o objetivo de continuar a recolher informação sobre a biodiversidade das Alagoas. Em abril de 2024, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, organizámos um evento que reuniu cerca de 30 peritos de diversas áreas e em que se concluiu que é necessário um estudo que abrange um ciclo anual completo para melhor identificação dos valores existentes no local e informar ações de renaturalização ou recuperação, pelo que este estudo deve começar o mais cedo possível, uma revisão do Plano Diretor Municipal para assegurar a efetiva proteção do local e considerar a sua classificação em função dos valores identificados, à imagem do que já foi feito pelos municípios algarvios de Loulé e Silves, em contextos similares, assegurar que os instrumentos financeiros já disponíveis são utilizados para a proteção efetiva das Alagoas Brancas, promovendo-as como um espaço de excelência para o contacto com a natureza e reforçando o seu valor turístico, já reconhecido internacionalmente. Em nome dos cidadãos que subscreveram a petição, o nosso muito obrigado.
Boa tarde. Eu sou o Ricardo Lima, estou aqui em representação da LPN, da Liga para a Proteção da Natureza, e vou tentar então explicar a importância das Alagoas. Porquê? Porque é que é preciso salvar as Alagoas? Começo por mostrar aqui uma imagem, se calhar não está muito visível, mas que mostra que no século XVII são visíveis três lagoas a indicar a região que atualmente conhecemos por Lagoa. E de facto, Lagoa, como a Ângela já tinha dito, é o símbolo da cidade e do município. No entanto, podemos ver aqui uma imagem do início do século XX, em que vemos que existiam ainda algumas lagoas junto à cidade, e atualmente este é o cenário visível. Para explicar um bocadinho melhor o que é que são as Alagoas Brancas, é uma zona que está localizada na menor cota topográfica numa depressão cársica, e portanto se fizermos um corte ao longo de toda aquela região, vemos que aquela é a parte mais baixa de todo aquele sistema, e a lagoa resulta da interseção da superfície freática do aquífero, ou seja, é a parte onde a água, como aquilo é uma parte muito funda, é a parte onde a água chega à superfície e forma a tal lagoa. Isso é possível ver também pelo nível freático dos poços nas imediações das Alagoas. Outro ponto importante é que as Alagoas secam sazonalmente. Quando o nível, portanto, na época seca, agora no verão, quando o nível das águas desce abaixo da cota das Alagoas, elas secam naturalmente. Isso é muito importante para assegurar todo o dinamismo natural daquele ecossistema. Que já podemos, com aquilo que sabemos, saber que é um dos ecossistemas de água doce, portanto é exclusivamente de água doce, mais importantes na região do Algarve. Porquê? Em termos de biodiversidade, existe uma vegetação muito singular, existem talvez 5 ou 6 sítios no mundo inteiro que possuem a mesma composição florística. A planta que dá nome às Alagoas, curiosamente, é o Ranunculus fucoides. É uma espécie que só no BioBlitz deste ano é que foi identificada e é a primeira vez que é registada em Portugal. Portanto, só para terem uma ideia, aquele manto todo branco que deu nome às Alagoas, só agora é que nós sabemos que é uma espécie que até agora não estava dada para Portugal. Outra das estrelas da flora é o Damassonium borghiae, que curiosamente tem o nome de estrela dos charcos, que é uma planta que até há pouco tempo só se conheciam 2 núcleos a nível nacional. E agora que se começou a estudar as Alagoas, percebeu-se que a maior população a nível nacional se encontra nesta lagoa e é uma espécie com estatuto de ameaça, está considerada em perigo na lista vermelha da flora. Além da vegetação, também existe uma fauna muito diversa, que inclui em muitos grupos diferentes, desde vertebrados e invertebrados, dos mais pequeninos aos maiorzinhos, uma série de espécies protegidas, ameaçadas e espécies indicadoras de habitats de interesse. Da fauna, destaca-se, por várias razões, mas também porque é das mais visíveis, a avifauna. Existe uma série de espécies também de interesse, nomeadamente espécies da diretiva aves, e algumas espécies protegidas que nidificam ou que visitam o local durante as migrações e também invernam no local. A espécie que eu ressalvo aqui é a ibis preta, que é uma espécie que, no local, tem uma população que respeita um critério para ser para que a zona seja classificada como zona Ramsar. Portanto, cerca de 2% da população a nível regional ocorre nas Alagoas. Mas o que nos traz aqui hoje é alertar para que as lagoas, apesar do progresso que têm havido, as lagoas ainda não estão salvas. Fazendo um ponto de situação do que está a acontecer neste momento, portanto, o Tribunal de Contas deu aval para proceder à escritura. A curto prazo, contamos que seja feita a aquisição dos terrenos e a escritura, mas depois terá que ser feita a revogação do alvará de loteamento, que a Ângela já tinha mencionado, e para isso vai ser preciso fazer uma alteração do plano de urbanização. E seria importante fazer a classificação como um espaço natural de valor, e isso teria que ser feito a nível da Assembleia Municipal. A médio prazo, também seria importante fazer uma retificação do PDM, e para passar de espaço agrícola a espaço natural, uma alteração da carta de condicionantes, nomeadamente para reconhecer esta área como uma zona de reserva de ecológica nacional, e temos aqui os dois critérios que ela cumpre, que é uma zona a zona ameaçada pelas cheias e uma área estratégica de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos. E, a longo prazo, julgamos que também seria muito importante que esta zona estivesse classificada para garantir que efetivamente está protegida. Já mencionámos que ela cumpre um critério para ser classificada como Ramsar, mas eventualmente também considerar que se poderá ser Rede Natura 2000 ou área protegida de âmbito local ou regional. Finalmente, o que é que nos traz aqui hoje? Portanto, nós temos uma petição assinada por mais de 8 mil pessoas. Nós pedimos que ela seja discutida em plenário e que daí saia uma resolução que assegure a proteção das Alagoas Brancas, porque de momento ainda não está assegurada essa proteção, e que recomenda a sua classificação como área protegida de âmbito local. Muito obrigado.
Agradeço então ao Ricardo Lima e à Ângela Rosa a apresentação que fizeram e o cumprimento escrupuloso dos 10 minutos. Vamos passar agora a palavra aos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Relator, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, que nos honra com a sua presença, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimento, obviamente, a doutora Ângela Rosa e o senhor doutor Alexandre Lima, e começo, naturalmente, também por saudar os cerca de 8 mil, mas que presumo sejam 7.784 subscritores desta petição. Em especial, cumprimentos e saúdos pela sua participação, pela sua preocupação cívica que manifestam, e que para nós é muito importante e que merece a nossa melhor atenção. E diga-se, aliás, que foi em resultado da vossa iniciativa, do vosso empenho, da vossa luta, que este assunto foi trazido aqui ao Parlamento para debate e discussão. E, nesse sentido, faço uma forte saudação a todos aqueles que estão neste movimento e nesta luta. Na verdade, o PSD tem vindo a acompanhar esta matéria há já algum tempo, há alguns anos, diria, tendo inclusivamente apresentado na anterior legislatura um projeto de resolução que recomendava, entre as outras coisas, ao Governo a classificação e a salvaguarda da zona úmida das Alagoas Brancas, face ao seu relevante interesse ecológico e ambiental, tendo este projeto de resolução por base, portanto, o tal estudo desenvolvido em 2019 pela Almargem, com especial enfoque na biodiversidade e também com base no parecer elaborado pelo GIOTA, do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente de 2022, e aliás que teve financiamento do Fundo Ambiental. Este projeto de resolução acabou por ser rejeitado, lamentavelmente, com o voto contra do Partido Socialista, não obstante terem sido ouvidas nesta Assembleia várias entidades com responsabilidades em matéria ambiental. Ouvimos a APA, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente, ouvimos o ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, ouvimos a CCDR. E de facto, este assunto já tem algum histórico, já se arrasta há alguns anos, e eu, pronto, na anterior legislatura, não acompanhei este processo, estava, portanto, a ser acompanhado por um outro colega. E, portanto, eu, lendo todo o histórico, todos os antecedentes, surgiram-me aqui algumas questões que eu gostava que me fossem esclarecidas e, de alguma forma, que me ajudassem a compreender este processo. Na versão originária do PDM de Lagoa, que foi aprovado, estou a referir-me à versão originária do PDM, que foi aprovado em 1994 ou 95, que é da primeira geração de PDMs, esta área estava classificada como área de expansão comercial. Nessa sequência foi, penso eu, ainda ao abrigo dessa versão originária do PDM, foi aprovado para o local uma operação de loteamento para fins comerciais, portanto, que era compatível aquele uso com a classe de espaços prevista no PDM, e segundo a petição, segundo a factualidade constante da petição apresentada, em outubro de 2022, muito recentemente, salvo seja, já estamos em 2024, mas foram iniciadas as obras de edificação naquela operação de loteamento. E a minha pergunta é muito simples. Estas obras foram embargadas pelo ICNF e, nomeadamente, disseram também na petição que tinha sido objeto de uma providência cautelar. A minha pergunta é muito concreta. Qual foi o fundamento legal que determinou o embargo daquelas obras de edificação, porque, pelos vistos, não havia aqui violação de PDM. E se o PDM de Lagoa, para terminar com a sua relevância, senhor relator, o PDM de Lagoa foi revisto em 2021. E a minha pergunta é muito simples. Por que razão, em sede de procedimento de revisão do PDM, que é muito recente, em que sentaram em conferência procedimental todas as entidades com responsabilidades ambientais, como é que não foi alterada a classificação, ou por que razão é que as zonas úmidas da Lagoas Brancas não foram classificadas e esta situação não foi salvaguardada? Mas, para terminar, apenas desejar...
Sra. Deputada, nós não vamos conseguir fazer a audição até o fim.
Que se consiga chegar a bom porto e agora, através desta alocação de verbas do Fundo Ambiental, se consiga, de alguma forma, adquirir os terrenos através do município e se consiga preservar e salvaguardar as zonas úmidas. Obrigada pela sua relevância, Sr. Relator.
Sra. Deputada Ofélia Ramos, muito obrigado. Vamos tentar ser mais concisos, se conseguirmos. O Grupo Parlamentar do Partido Chega pediu para dividir a intervenção, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Também quero cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, quero agradecer a vinda dos peticionários, Dra. Ângela Rosa, Dra. Judite Fernandes, Dr. Ricardo Lima e também quem está online a assistir, e ao Grupo, ao Movimento Salvar as Lagoas Brancas. Na legislatura passada, o Chega, o PSD e o PAN, como já aqui foi dito, apresentamos vários projetos de resolução para defender esta área que deve de ser protegida, e que todos estes projetos foram chumbados pelo Partido Socialista, que na altura tinha maioria absoluta, e nós o que pretendíamos e pretendemos é que se proteja esta biodiversidade e esta zona úmida do Algarve, que são zonas que estão em extinção, mas que podem fazer toda a diferença, e o Partido Chega está e estará ao lado deste movimento e desta causa. Entretanto, houve também aqui várias audições na Assembleia, com várias entidades, a APA, ICNF, CCDR e o próprio Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, que foi uma audição bastante aguerrida, na luta sempre premente por este movimento e sempre escudados com a pressão e a ajuda do movimento de salvar as Lagoas Brancas. O Sr. Presidente da Câmara de Lagoa, na altura, até se escudou a comparecer com algumas desculpas. Muito bem, há quem não concorde, foi o que se passou há um ano atrás. Foi um tiro ao lado por parte do Sr. Presidente da Câmara e, entretanto, o Governo Socialista e o próprio Presidente da Câmara, com toda a pressão mediática feita pelo movimento Salvar as Lagoas Brancas e mesmo com estas audições que foram feitas na Casa da Democracia, acabaram por ceder, onde o Governo acabou por dar o tal pacote financeiro à Câmara. A Câmara de Lagoa, no início deste ano, celebrou um contrato de promessa de compra do terreno. Entretanto, o Tribunal de Contas já aprovou a compra do terreno. Agora, o que nós queremos é que o contrato seja celebrado o quanto antes. O Sr. Presidente da Câmara, e é isto que me preocupa, já anda a anunciar que vai inaugurar um parque em 2025, aos quatro ventos. Mas há que ter aqui muita calma, e isto é um assunto que tem que ser analisado minuciosamente, porque isto não pode ser utilizado como uma bandeira política. Isto é uma área que tem que ser classificada. O estudo da Almargem só foi feito para 3 meses, o estudo deve ser feito para 12 meses, para todas as 4 épocas do ano, para que seja feita uma análise intrínseca rigorosa e depois sim temos que classificar essa área. E tudo com muita calma e muita preponderação, porque só assim é que nós conseguiremos proteger na sua totalidade aquela área. E da parte do Grupo Parlamentar do Chega, podem contar com a nossa ajuda, continuaremos na preeminência e sempre nesta luta. Muito obrigado. Vou passar
Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. A gestão do tempo é que é só da responsabilidade do Sr. Deputado Rui Cristina. Portanto, o Sr. Deputado João Graça tem 10 segundos. Estou a brincar. Mas tem que falar depois com o seu colega Rui Cristina, porque tomou demasiado tempo. Sr. Deputado João Graça, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, dar as boas-vindas aos senhores peticionários. O Partido Chega louva o vosso grande trabalho. Referir que o nosso Algarve é famoso pelo seu turismo de praia, mas também temos turismo de natureza. Não somos uma zona de muitos parques e zonas verdes, mas temos uma fauna e uma flora que devemos preservar. Lamentar que tenha sido a sociedade civil a mover mundos e fundos para trazer a lume este importante e relevante assunto. Lamentar que o poder político local, regional e nacional não se tenha antecipado e ter protegido de forma a reservar esta área das Alagoas Brancas na cidade de Lagoa. Lamentar que os responsáveis políticos só deram relevância ao caso depois das incansáveis iniciativas da sociedade civil. Sabemos que existe o contrato de promessa entre a Câmara e o proprietário, sabemos que existe o visto do Tribunal e já existe aprovada em minuta a escritura. Tudo leva a crer que será um património do Estado. Em virtude disso, pergunto como veem esta aquisição e o que seria o ideal, no vosso ponto de vista, para a zona úmida das Alagoas Brancas. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Graça. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Relator. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão, agradecendo a sua companhia nesta Comissão. Cumprimento os senhores e senhores deputados e os peticionários que aqui se deslocaram para mais uma vez defender esta zona única do Algarve, mas também do país, as Alagoas Brancas, e que inclusivamente é um processo de cidadania que tem merecido a inspiração para vários outros movimentos que procuram salvaguardar a defesa de valores naturais. Nós acompanhámos este processo, sabemos que efetivamente neste momento aquilo que está em causa, para além da classificação, é a sua renaturalização, porque infelizmente por força das obras que só foram travadas com embargo, eu aqui aproveito só para fazer um pequeno esclarecimento, o embargo não foi por causa do PDM, de violação do PDM, foi sim por causa da violação da Diretiva Aves e Habitat, e sabemos porque efetivamente decorreu de uma providência cautelar que o PAN interpôs para salvaguardar o bem-estar dos animais que estavam a ser soterrados vivos por força da ação da Câmara Municipal, que permitiu que as obras avançassem, portanto, e que o construtor no local começasse a destruir toda aquela fauna e os animais que ali estavam. Importa, portanto, reverter este dano que foi causado, por um lado, a par da classificação. Portanto, a questão das luzes que ali colocaram é, de facto, uma questão nova e pertinente, mas seria também importante, se calhar, darem-nos nota da dimensão do dano que foi causado, porque ao olhar para aquelas fotografias, de facto, eu recordo-me das Alagoas como eram antes daquela intervenção, e de facto são uma zona absolutamente fabulosa do nosso país, que não só dá um nome à cidade, mas também que tem uma função de ecossistema absolutamente relevante, que é a questão da captação das águas, quer também depois no acolhimento de aves e espécies protegidas do ponto de vista internacional e, portanto, qual o dano que efetivamente sentiram que no local foi feito para com estas espécies e, a nível da renaturalização, que tipo de parque, a par da classificação, é que idealizam para que não estejamos a urbanizar demasiado esta área, mas sim a preservar as suas características. E agradeço mais uma vez, não só pelo trabalho que fizeram, mas pelo exemplo de cidadania que têm dado para todo o país e para os demais movimentos que neste momento têm a mesma luta, seja na Quinta dos Ingleses, mesmo aqui ao lado, na Serra da Lousã, entre tantos outros pontos do país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu não sei se os Srs. Deputados permitem-me também fazer uma pergunta. Por exemplo, que o meu camarada, o Sr. Deputado Pedro Sousa, terá outras questões em Braga para discutir. Bem, em primeiro lugar, eu vou tentar ser muito breve, em primeiro lugar quero agradecer de novo a vossa presença e quero agradecer o facto do Presidente da Comissão de Ambiente ter vindo a esta audição. As zonas de Sapal são historicamente zonas que foram consideradas de muito... As zonas de Sapal, estas zonas úmidas, são consideradas, foram muito tempo consideradas zonas de pouca aptidão, de zonas esquecidas, e foram muitas vezes ocupadas, aterradas, ao longo da história do desenvolvimento urbano, e felizmente aqui conseguimos parar. E o Presidente Salvador Malheiro até é de outro partido que não o meu, e foi autarca, e o facto de também estar aqui mostra que há hoje uma nova forma de olhar para estes territórios que foram muitas vezes secundarizados. Nós, no Algarve, temos 36% do território classificado, de uma ou de outra forma. E eu tenho muito orgulho, e isso é muito importante, porque a excelência ambiental é absolutamente decisivo para o Algarve. Absolutamente decisivo. É o fator mais importante para o desenvolvimento económico da região do Algarve, é a excelência ambiental. Eu tenho muito orgulho naquilo que vocês fizeram, mas também tenho muito orgulho, desculpem a vaidade, de, no final de 2017, 2018, ter entregue aqui na Assembleia da República, porque a vida não começou nas últimas legislativas, do Sr. Deputado João Graça, tenho muito orgulho de terem apresentado aqui um projeto de resolução que chamava a atenção do Parlamento para as zonas úmidas do Algarve. Para as Alagoas, eu já lá vou às Alagoas Brancas, mas também para a zona do Trafal, em Lolé, cuja Câmara Municipal acabou agora o estudo do plano de gestão da zona de Ribeira da Almargem e do Trafal, para a Lagoa dos Salgados, que o anterior governo decidiu classificar como zona, como parque ambiental, como zona de defesa nacional. Há 21 anos que não se fazia uma classificação dessas. Para o Paulo de Lagos, que há muitos anos a Câmara Municipal de Lagos tem vindo a estudar aquela zona com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. E, por fim, as Alagoas Brancas. E eu queria hoje, porque é um dia especial, porque vocês não disseram, se calhar, porque não sabiam, mas neste momento está a ser feita a escritura do terreno em Lagoa, neste momento está a ser feita a escritura, e é um dia especial. E eu queria, não desvalorizando todo o trabalho que vocês fizeram, eu queria hoje lembrar aqui o professor João Santos, da Almargem, que foi a pessoa que me ajudou em 2018 a construir o projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República e onde pela primeira vez aqui se falou das Alagoas Brancas. E queria aqui hoje lembrar, porque infelizmente ele no final desse ano morreu, e acho que ele hoje ficaria satisfeito por este resultado. E portanto aquilo que eu vos quero dizer é que hoje é um dia bom. É o dia, com tantos adiamentos que vocês chegaram à Assembleia da República, é o dia que a Câmara faz a escritura do terreno e compra um terreno com um valor apreciável, que só foi possível por intervenção do Ministro Duarte Cordeiro, então Ministro do Ambiente, e que eu quero aqui expressar um profundo agradecimento, e não esconder que é meu amigo, sei que vos recebeu, a Ângela sabe perfeitamente disso, e quero agora dizer-vos que nasce hoje, a partir da escritura, uma nova fase, que é a fase de nos envolvermos com a Câmara Municipal, do movimento de se envolver com a Câmara Municipal, para a elaboração do plano de gestão daquilo que venha a ser a próxima zona, a reserva local ou regional do Algarve. E volto a dizer que é absolutamente fundamental que o Algarve preserve estas zonas. Muito obrigado, muita força, continuem. E agora têm mais 10 minutos, nem tanto, 5 minutos, para concluir esta audição. A Sra. Deputada, a Sra. Arquiteta Lucinda Caetano, que também é minha amiga, já está ali um bocadinho a olhar, um bocadinho entediada. Não sei quem é que vai fechar, mas tem 5 minutos para fechar.
Então,
a Judite Fernandes, muito bem. Então, tem a palavra a Judite Fernandes para isso.
Ok. Não, eu gostaria... Não podem intervir, quem está online. Pode. Pronto. Então, muito rapidamente, porque isto começou realmente com muitos atrasos, eu pedir-vos-ia a licença de o movimento vos poder fazer chegar um documento que nós elaborámos no âmbito do tal evento de dia 20 de Abril, que é um documento onde nós propomos uma série de, enfim, de metas e de recomendações com vista à renaturalização do local. Penso que isso é possível, ou dirijo ao Sr. Presidente da Comissão e o Sr. Presidente da Comissão distribui-vos deputados, como é que entende que é a melhor forma de o fazer? Envio para a Comissão. Pronto. Então, relativamente a isso, não vamos perder tempo, mas este conjunto de pessoas graciosamente reuniu-se e deu o seu aporte a este documento. Está um documento com uma série de recomendações para a Câmara que se, enfim, esperemos que se tiver de boa fé, pode beber muito dali e acolher muito dali. Bem, a Câmara recebeu-nos e esteve connosco no evento e envolveu os seus técnicos no evento. Isto que seja dito. Pronto. Relativamente àquilo que foi perguntado sobre o PDM, a senhora deputada Ofélia Ramos, pois, para nós também foi uma surpresa, porque é assim, o PDM foi revisto posteriormente a uma série de resoluções, inclusivamente da REN, portanto, que há uma portaria que regulamenta, dizia que a partir daquela data tinham que ser feitas, a REN tinha que ser delimitada de acordo com aquela portaria e, surpreendentemente, a senhora vai ver o PDM, a área das Alagoas não é classificada como REN, não é? E os terrenos imediatamente adjacentes estão classificados como REN. Porquê? Porque havia estes direitos adquiridos, que é um problema que os senhores aqui na Assembleia têm que, Sr. Presidente da Assembleia, isto tem que ser visto, a questão dos direitos adquiridos, e portanto, automaticamente, aquilo sai da REN, não é? E não é incluído na REN bruta, uma vez que havia todos estes compromissos para o local. Pronto, relativamente àquilo que a senhora deputada Inês Sousa Real disse do dano que se encontra lá hoje, pois é muito extenso, pois aquilo foi alvo de deposição de entulhos, de aterrar, como a senhora deputada bem sabe, que ajudou-nos imenso quando colocou e interpôs a providência cautelar para não enterrarem os animais, e portanto foi aí que conseguimos realmente suster as obras. E o processo todo de aterrar as alagoas, e portanto há umas zonas que estão completamente degradadas e, enfim, e vai ser preciso renaturalizar. E eu agora peço desculpa, alguém falou, mas eu não tomei nota, como é que ia ser este processo? Bem, este processo não pode ser rápido de todo. Este processo exige realmente, como muito bem disse Sr. Deputado Rui Cristina, exige o estudo de um ano hidrológico completo, pelo menos, e depois de todos estes valores identificados, depois de identificado o espaço que está degradado, fazer então um processo de renaturalização, que existe também alguns estudos prévios, que nós nesse momento colocámos como medidas cautelares para este plano de renaturalização. Portanto, é isto, quer dizer, nós gostaríamos muito que a Câmara, adotasse para aquela zona um modelo de cogestão. Achamos que seria o indicado, depois deste movimento de cidadania que se constituiu aqui em torno das Alagoas, portanto, cogestão das Alagoas Brancas, onde, enfim, o movimento associativo, o ICNF, APA, a própria Câmara, etc., CDR, Algarve, podiam estar neste modelo de cogestão das Alagoas. E esperamos que o mau tempo já lá vá e que se consiga aqui uma estreita colaboração com o novo dono do terreno, que é a Câmara Municipal de Lagoa, e que tiveram todos presentes neste evento de 20 de abril. A Câmara fez representar ao mais alto nível e isto tem que ser dito. Pronto, eu não sei se ficou alguma coisa por responder, eu peço desculpa. Ou se aí querem acrescentar alguma coisa, quem está online?
Não. Então, vamos com a vossa permissão, vamos terminar esta audição, porque já passa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ofélia Ramos.
Sr. Relator, uma interpelação só para, sem desconsideração para os demais, dirigir um cumprimento especial à arquiteta Lucinda Caetano, que eu não me apercebi que estava aí, mas não queria deixar de a cumprimentar na medida em que já não nos vimos há algum tempo e tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. Obrigada.
Os três. Eu também.
Exatamente, os três.
Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa persistência, por terem cá vindo de novo. Damos por encerrado, Sr. Deputados, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Damos por encerrada, com a autorização do Sr. Presidente Salvador Malheiro, esta audição. Muito obrigado.